Você está ouvindo UPE Negócios com o consultor Flávio Félix.
Muitíssimo boa tarde, bem-vindo à terceira etapa do seu programa UPE Negócios. E hoje é um dia fantástico, política e economia, com ele, Tiago Santos, com ele, Jorge Arranja. Continuando falando aqui sobre desdobramentos, coisas que estão acontecendo muito cedo. A gente está na fase aí de pré-governo do presidente Jair Bolsonaro, montando sua equipe, acertos para alguns desacertos, mas isso é o que acontece na vida real, né? Na vida de quem está tratando a dimensão tão colossal de quanto é um país como esse, cheio de diversidade, tantas coisas para resolver, tantos assuntos para tratar. Política, economia, segurança, justiça, trabalho, relações internacionais, é muita coisa. E a gente está aqui deixando você a par, deixando você aí consciente de cada coisa que acontece nesse cenário aí político-econômico. Vamos voltar um pouquinho, falava de segurança, Jorge. Já, acho que desdobrou um pouquinho já, né? O suficiente. Temos o que mais para pautar sobre as mudanças que estão aí acontecendo no cenário com o novo presidente Jair Bolsonaro?
Vamos falar agora, Flávio, Jorge e ouvintes, sobre o Ministério do Trabalho.
Opa.
Que deverá ser extinto no governo Bolsonaro. Não. Ele já falou que vai extinguir e vai ser dividido em três partes. Ou seja, uma parte vai ser absorvida pelo Ministério da Economia, uma parte pelo Ministério da Justiça e uma parte pelo Ministério da Educação.
Dito então, assim, Tiago e Jorge, já parece, né? Parece, né? Vamos começar pela colocação aí da divisão. Já, assim, com o Ministério sendo eficaz ou não, já declara um certo esvaziamento do Ministério, né? Isso aí, com essa, divide um pedaço para aqui, um pedaço para aqui, um pedaço para ali, já cria uma... Eu acho que um elemento muito partido. Não que junto, só assim daria certo. Mas vamos avaliar qual é o desdobramento disso aí. O que é que vocês pensam disso aí?
Na verdade, a gente tem aí... Ah. Dentro do Ministério existe uma série de atividades, né? Então, na verdade, cada uma dessas atividades, a gente tem toda a parte, por exemplo, do Sistema S, né? Toda aquela parte do Sistema S, treinamento, de capacitação, desenvolvimento das pessoas. Isso aí vai ficar com a parte de subordinar ao Ministério da Educação.
Eu nem consideraria isso. Isso é capacitação, né?
Isso, fica
não, acho legal.
A cargo, toda a parte jurídica, né? Da parte legal, de formulação, de horários de trabalho,
que é o
trabalho
grande,
intermitente.
Digamos assim, o grande escopo
isso.
Do Ministério do Trabalho, quando a gente fala do Ministério do Trabalho, é dessas relações, né? Isso. Relação, organização, cidadão,
isso.
Sociedade, legalidade, né?
Isso.
Então, essa é o grande... Fica com quem essa
isso
parte?
Isso aí fica com o Ministério da Justiça. E toda a parte de políticas de geração de emprego, geração, manutenção de emprego, aí fica com o Ministério da Economia.
Então,
as três grandes atividades, ao invés de ficar sob um guarda-chuva, cada um vai ficar com seu guarda-chuva aí, né?
Ocorre uma crítica muito grande, justamente devido ao esvaziamento, né, do Ministério do Trabalho, que vai precarizar, prejudicar, principalmente a fiscalização, que a gente sabe que aqui no Brasil é muito heterogêneo. Tem empresas ainda que praticam o trabalho semi-escravo.
Tem,
né?
Trabalho semi-escravo, tem trabalho escravo, se a gente olhar direitinho, a gente pode encontrar nesse país, infelizmente, né?
É verdade, trabalho até escravo aqui no Brasil, pessoas que não podem nem sair do ambiente de trabalho, fica lá, é obrigado a ficar preso lá só pela comida, então vai precarizar muito.
Essa seria então o Ministério da Justiça que assumiria,
isso,
Jorge?
Ministério da Justiça.
A Justiça iria assumir e
não
aí...
Não sobrecarrega um Ministério que é tão pesado já, o Ministério da Justiça?
Justamente, vai ficar muito sobrecarregado, considerando que o Moro vai ficar ainda com segurança pública, como foi colocado aqui por Jorge, que ele não tem uma expertise tão grande nessa área. O COAF, né, parte da questão do COAF é relacionada à corrupção, à questão financeira, que ele é um especialista em corrupção também, no que se refere a questões financeiras. Então, vai ficar muito sobrecarregado e esvazia de vez o Ministério do Trabalho, né? Extingue ele, acaba com o Ministério e aí vai dividir entre economia, educação e a parte relacionada a justiça, né? A questão também relacionada a criar novos postos de trabalho, que é uma coisa muito importante. A gente está com quase 14 milhões de desempregados e precisamos retomar rapidamente a economia, se aquecer rapidamente para voltar a gerar emprego. Então, é um problema sério. Os funcionários do Ministério do Trabalho fizeram até manifestações contra a extinção do Ministério. É um problema sério que a gente vai ter que ver na prática como é que isso vai se dar. Essa subdivisão, se vai realmente ser positiva ou se vai ser uma coisa nociva para a sociedade de um modo geral. Porque tem que se beneficiar todos os trabalhadores e principalmente os direitos têm que ser resguardados, né? E a gente sabe que o Bolsonaro chegou a falar que em algum momento você vai ter que escolher mais direitos ou o seu trabalho. Então isso também tem que ser observado.
A gente teve ontem, né? Ontem fez um ano da reforma trabalhista, né? E aí eu trouxe aqui alguns dados, alguns efeitos, na verdade, dessa reforma trabalhista que ontem completou um ano, né? Ações trabalhistas com pedidos de danos morais caiu em 60% esse número. E aí por que que isso aconteceu? Porque todo mundo que saía do emprego acabava pedindo danos morais porque, na verdade, a pessoa não tinha nada a perder. Ela não arcava com nenhuma custa do processo, né?
Certo.
Então, a partir de agora, as pessoas começaram a talvez botar um pouco mais a mão na consciência e falar assim, peraí, se eu for pedir danos morais e perder, eu pago as custas do processo. Antigamente não era assim, então diminuiu-se muito aí esse número de danos morais. Ações trabalhistas, de uma maneira geral, caíram 36%. Né? No geral, elas caíram 36%. Postos de trabalho intermitentes. O que é o trabalho intermitente? Aquele que você não trabalha todos os dias, né? Você pode trabalhar 2 dias na semana, 3 dias na semana. Você pode trabalhar durante um determinado período de tempo, continua com vínculo, mas sem receber. Acontece muito em universidades,
perfeito,
em faculdade,
é
né?
É verdade.
Tem disciplina esse semestre, você trabalha.
Não
no
tem
próximo,
outro,
tem
não
no
trabalha.
Próximo, você mantém um vínculo, certo, mas sem receber nenhuma remuneração, né? O imposto sindical caiu 86% porque ele deixou de ser obrigatório o imposto sindical.
Sim,
né?
O intermitente, você falou, tinha algum dado?
6,5%.
6,5%
do total de empregos é emprego intermitente nessa
Mas
categoria.
Isso houve um aumento?
Houve um aumento.
Esse é o aumento, 6,5%.
Isso, 6,5%.
E representa hoje que percentual em termos de categorias, Jorge? Se a gente for falar, tem esse número ou não?
Não, esse número não. Né?
Mas a gente, depois a gente consegue levantar isso.
Vamos, conseguimos. A arrecadação do imposto sindical caiu 86%.
Certo.
Quer dizer, o imposto sindical, muitas pessoas nem sabiam que pagavam, né? Todo trabalhador era obrigado a pagar um imposto sindical, que é um dia, geralmente é um dia de trabalho.
Exato.
Do ano, né?
E que
um
alguns
dia
até tentavam requerer, porque tem um período
isso,
que você pode requerer, né?
Isso,
e era complicado, como os perdiam e tal, queriam requerer o valor.
Então,
né?
Mostra que talvez muitas pessoas não acreditem muito nos sindicatos nos quais elas são sindicalizadas, ou muitas vezes elas nem sabem, né? Que são sindicalizados, então os sindicatos vão ter que mostrar mais o que eles estão fazendo para merecer esse dinheiro do trabalhador.
Como é que,
né,
fica então o imposto? Ele fica assim, é facultativo?
É facultativo.
Certo, mas ele pode existir?
Ele pode existir.
O sindicato pode receber?
Pode receber à vontade. Só que aí
ele vai ter que captar, na verdade.
Ele vai ter que captar, ele vai ter que convencer,
né?
Exatamente.
Dizer,
olha,
o que é que eu te ofereço?
Exatamente, estou te ajudando
possa,
nisso,
né?
nisso,
eu tenho
naquilo,
uma infraestrutura,
tal.
De
exatamente.
Repente é apoio médico, hospitalar, ou, jurídico, educacional.
Isso.
O sindicato passa a ter que ter outra postura.
E o último dado que a gente tem aqui, de acordo com o CAGED, né, que é o que é o instituto que verifica quantas pessoas tiveram carteira assinada, né? Passaram a ser empregados com carteira assinada e quantas foram demitidas, a taxa de desemprego caiu de 13% para 11,9%. Então, quer dizer, saiu aí dos quase 14 milhões para 12,5 milhões de desempregados em um ano, né? Esse é o corte do último ano, né?
Mas esse número toma com base o quê?
As empresas, todos os meses, elas fornecem o dado ao Ministério do Trabalho quantas pessoas eu contratei e quantas eu demiti.
Certo.
Esse número é a consolidação desses dados que cada empresa fornece para o Ministério do Trabalho.
Então, de alguma forma, esse período é quando, Jorge?
Último ano. Exatamente um ano, né?
12 meses.
Isso,
né?
Os últimos 12
meses.
Então,
tem mais contratação do que demissão.
Exatamente.
12 meses.
Caiu aí quase 1,5 milhão de pessoas foram empregadas. O saldo positivo é de quase 1,5 milhão de pessoas empregadas nesse ano, né?
Tem aí 11,9, quase 12 milhões de desempregados aí nesse jogo.
12 milhões e meio. Eram quase 14, caiu para 12 milhões e meio.
Certo. Agora, eu essa semana a gente está agendado, acho que não coincidiu para ser hoje, porque não tem nem. Nosso tempo complica muito. Mas o doutor Fábio Porto, que é advogado trabalhista, ele vai conversar conosco sobre a legislação trabalhista. Uma outra coisa que a gente conversou, ele falou, é tão complicado que muitos juristas ainda não estão entendendo direito. Então a gente está ainda numa fase de adaptação. Então esse número talvez, não sei, né? Talvez, ele reflita, né, o número de ações, o não entendimento ainda na sua plenitude dessa nova legislação. Ele disse que realmente vai levar um tempo para que se compreenda, né? Os desdobramentos positivos e negativos, acho que quinta-feira, aí até se for o caso, a gente poderia pegar alguns fragmentos do que ele falou na quinta-feira e vai falar conosco, para a gente também desdobrar na segunda-feira, segunda, tá certo? Porque não está coincidindo o dia dele falar com a gente também na segunda-feira, talvez fosse ideal, porque aí juntaria essa parte que é tão importante para o trabalho, né? A gente vê com muito cuidado. Essa mudança no Ministério ainda é realmente um grande solavanco. Ainda é uma coisa que eu acho que ainda não está muito bem pensada. Ainda está... assim, essa divisão ainda vai deixar muita margem para outras considerações. Principalmente, o que eu vejo com relação a isso é essa soberbar de atividade no Ministério e aí a qualidade. Nós que somos administradores, né, a gente sabe como é que funciona isso. Há pouco tempo a gente falou sobre a ideia, né, quando falamos na redução do quantitativo de ministros, é mais fácil trabalhar com 15 do que com 29, né? E é mais fácil trabalhar com uma demanda X do que 2X, 2X, 3X. Então, essa demanda pode, né, a não ser que um Ministério seja ocioso. Eu acredito que o Ministério da Justiça não é ocioso. Ele tem uma demanda muito pesada. Então, para também suportar essa nova demanda, eu creio que a gente vai ouvir muita coisa ainda até dezembro, isso, e até, de fato, a coisa ocorrer. Né?
E a gente tem muitos casos aqui, o último é o da segurança pública, né? Uhum. O Ministério foi criado, percebeu-se a necessidade de separar do Ministério da Defesa e do Ministério da Segurança Pública, foi lá e criou-se.
Até para governabilidade, né? Para que haja governabilidade com mais agilidade, que eu acho que o grande trabalho é esse. A gente não tem muito tempo, queria desdobrar um pouquinho um assunto que é do Superministério do Paulo Guedes, que também o Armando Monteiro, né, ele fez algumas considerações semana passada sobre esse ministério, e achando preocupado com essa junção e o jogo de interesse e até a própria condição de poder tratar assuntos que algumas vezes são complementares, mas diferentes. E aí, vocês têm alguma coisa a ouvir esse assunto sobre o subministério do Paulo Guedes, né? Que é planejamento, né?
Isso, junto à economia, planejamento...
E indústria e comércio.
Indústria e comércio. Isso, então, né? Realmente, ele vai ficar muito sobrecarregado, como você bem falou, Flávio. Pode ser que a produtividade dele diminua, né? Do ministério, com tanto assunto a se tratar.
Indústria e comércio, por exemplo, a gente não podia falar de uma pessoa que tivesse uma envergadura internacional voltada para a indústria, para nova indústria. Não podia se pensar em alguém para dar esse suporte?
Com certeza, alguém com experiência internacional que pudesse abrir as portas, os caminhos, para a gente trazer novas indústrias e também para que nós possamos vender os nossos produtos de forma internacional. Alguém que seria realmente, digamos assim, um mascate, entre aspas, alguém que vá abrir o comércio internacional para o Brasil. Inclusive, o Armando Monteiro foi ministro, né, da indústria e comércio, né? Ele tem uma experiência muito grande, que ele já foi presidente, né, da o FIEP, né?
Ele foi
presidente da FIEP,
Federação, né, da Indústria
de Pernambuco, né? Então tem uma expertise muito grande. E realmente a preocupação dele faz sentido, porque o Paulo Guedes vai ficar realmente com muito poder em suas mãos. E você manter um ministro com tanto poder é algo complicado. E se em algum momento ele sair do governo, ele ter algum desentendimento com o presidente, é um negócio complicado, né? Quem é que vai substituir?
Também traz muitas responsabilidades. Responsabilidades sugere, obviamente, respostas. E talvez, né, essa conjunção dê a ele muito pouco tempo para responder assuntos, às vezes, né, altamente conflitantes. E respostas, podem surgir respostas erradas, até o próprio nome dele, para resguardar até aquilo que ele tem grande foco, né? Que o grande conhecimento do mercado financeiro, nas indústrias, nesse setor, que pode, com certeza, contribuir muito, mas aí tendo que tomar outras decisões, talvez isso complique um pouco, né?
Hoje a gente tem uma agência, né? Já existe uma agência que é a Apex, né? Que é a Agência Brasileira de Promoção à Exportação, que ela já trabalha nesse sentido, né? Ela é subordinada ao Ministério do Comércio e da Indústria, e tem sobreposições, a gente poderia dizer assim, com o Itamaraty, né?
Certo, certo.
E aí essa agência ficaria subordinada ao Paulo Guedes, porque entende-se que o trabalho ele ficava disperso quando ele ficava sob dois chefes, né? Sob Itamaraty e sob Ministério, ele ficava...
Desse comércio.
Cada um tinha o seu interesse, às vezes certo, era um interesse diplomático, certo. Era um
político,
interesse comercial,
outro
era
comercial.
Outro. Então decidiu-se que a Apex vai ficar sob domínio, aí, sob coordenação do Paulo Guedes. E aí ele vem trazendo, sempre a gente sabe que ficar na mão de uma pessoa é muito difícil, né?
Difícil.
Muito ruim. Porque o ser humano,
difícil.
Ele é falível, né?
Claro.
A gente pode
claro.
Ter uma dor de barriga, a gente pode morrer,
claro.
A gente pode se demitir, pode ser demitido,
pode.
Enfim.
Tem outros interesses, né?
Pode ter outros interesses, né? Mas a equipe que ele vem montando é uma equipe muito interessante, Flávio. A gente tem o Mansueto Almeida, que hoje já trabalha no governo, hoje é o secretário do Tesouro Nacional, já confirmou que vai ficar, não necessariamente neste mesmo cargo, mas uma pessoa que vai ficar. Ele já anunciou o Joaquim Levy, que hoje está lá nos Estados Unidos, mas foi ministro
na verdade,
do
então,
governo
Jorge, porque
Dilma.
Nós estamos muito acostumados, desculpe, o ministro.
Isso.
Mas você fala de nomes que podem, a gente, vamos entender assim, soar com status de ministro,
isso.
Né, que vão ajudar nessa composição e criar um conselho. Né?
Isso. O Mansueto Almeida é dessas pessoas que tem envergadura, conhecimento, poderia ser o ministro, mas aí ele vai ficar provavelmente com a Secretaria do Tesouro Nacional. O Joaquim Levy também, tanto que já foi ministro, né, de Estado, vem para comandar o BNDES.
Certo.
Também teria, né, capacidade para ser ministro. A gente tem o Ivan Monteiro, que é um grande especialista, funcionário de carreira da Petrobras, deve assumir ali a Petrobras. Então, são pessoas que dão uma tranquilidade para o mercado, né, aquela entidade chamada mercado.
Perfeito,
né? Ninguém sabe quem é. Mas
fala
lá, assim, olha...
Faz uma diferença enorme.
Faz uma diferença
tem
enorme.
Tem um às vezes, um pouco então, complicado. Né,
pode acontecer do Paulo Guedes, em algum momento, sair ou se desentender, mas ele está montando um time... que é um time de pessoas respeitadas por
Entendo.
Esse tal mercado. Né? Então, isso dá um certo alívio nessa tensão de que, e se o Paulo Guedes faltar?
Então, é esse o comentário que a gente está justamente precisando fazer para entender quais são esses nomes. Né? Porque nem sempre a gente se espelha muito no ministro, mas
isso.
Pode ter uma pessoa de um brilho, digamos, não vou falar brilho não, para não desenaltecer ninguém, de competências e experiência num cargo, digamos, um pouquinho abaixo, que muito maior do que quem está ali assumindo à frente.
Muitas pessoas nem sabem, né, Flávio? Mas muitas vezes o ministro, e aí acontecia muito isso, é uma indicação política.
Muitos.
O ministro às vezes não sabe nada daquilo, mas tem o secretário executivo, o cargo é esse, né, a secretaria executiva, que é a pessoa técnica que
perfeito,
toca o
perfeito,
dia a dia daquilo,
perfeito.
Né? Então, é essa secretaria que é chave ali. Às vezes o nome do ministro ser Flávio, Tiago ou Jorge é a mesma coisa.
Uhum.
O que importa é se o secretário executivo é bom e ele consegue fazer com que aquilo...
E ele é um ande, gestor, né, de carreira, né?
É.
O Paulo Guedes é um gestor de carreira. Né? Não é um político. Pelo menos não tem assim nenhuma história política.
Não.
Vai trabalhar com a equipe técnica.
Técnica.
Vai tomar... Vai comunicar, muitas vezes, decisões em vez de tomar. Vai só apenas validar, né? Olhar para as contas, né? É como se nós estivéssemos aqui. Deixa eu ver se a analogia está certa, Jorge. Jorge assumiu aqui a direção na rádio, um grande investimento, e Tiago vai tocar a parte aí dos investimentos internacionais, eu aqui nacional, Camutanga dos regionais, e aí nós vamos sentar para deliberar. Olha, com a experiência que a Camutanga tem, ele vai falar isso, aí Jorge, não, realmente tem sentido, bate aqui com um plano mestre, a gente tem aqui, o orçamento é esse, não fere nenhuma diretriz fundamental do que eu estou fazendo, e o projeto, então, caminha por aí, esse
por
colegiado.
Aí. E assim, eu acho que o mais importante, Flávio, disso é a consequência que isso gera da tal da confiabilidade, da previsibilidade que o mercado tem. A gente conversava numa semana antes da eleição, e aí eu até brinquei, né, que a gente vai ter um tsunami de dinheiro entrando no Brasil se o Bolsonaro ganhar, né? Me comprometi com isso.
Tá,
né?
Gravado.
É um problema isso, né?
Pega aí, tsunami de dinheiro, Jorge, tá guardado aí, esteja reservado, Jorge arranja.
E aí, a gente teve, ao longo dessas duas semanas que o Bolsonaro, né, depois de eleito, nessas últimas duas semanas, a gente já teve empresas anunciando altos investimentos no Brasil. Se somar tudo isso, dá mais de 2 bilhões de reais já. Eu queria até citar o nome das empresas aqui, que já anunciaram que vão investir. A Dunlop, que é de pneus, né? Perfeito. A Nivea, Leroy Merlin, Condor, Avan. Ontem, o Flávio Augusto, que é do grupo WhatsApp, anunciou investimentos de 120 milhões de reais no Brasil. Então, são empresas, algumas nacionais, outras multinacionais, que falam, olha, com esse time econômico que a gente está vendo ser desenhado, os meus planos de investir no Brasil, eles aumentam. Não estou dizendo que vai entrar 2 bilhões de uma vez só amanhã, né? Mas são planos de investimentos...
Não, já gravamos. Você falou 2 bilhões que 2 entra bilhões, amanhã. Amanhã.
Os planos de investimento...
Não é amanhã,
não? Não, é amanhã. Tá bom. Os planos de investimento são de 2 bilhões de reais, que é um bocado de dinheiro, né? Acho que resolveria a vida de muita gente, gera muito emprego, um volume de recurso desse assim. Tamanho, né?
Certo, ok.
Sem dúvida nenhuma. O Brasil ainda é visto como um país emergente, ainda em desenvolvimento. Então, quando você monta um time econômico de grande envergadura, sem dúvida nenhuma vai atrair investimentos estrangeiros e é muito importante para gerar divisa, gerar emprego aqui no país. Então, realmente, o Paulo Guedes é um economista muito famoso, conhecido internacionalmente e está montando uma equipe muito boa que realmente vai dar um suporte bom para o mercado, que é uma entidade que a gente não conhece, né?
Mas existe.
E realmente...
E é exigente, né?
É muito exigente e vai trazer, sem dúvida nenhuma, dividendos para o país, gerar emprego. E o Brasil está precisando muito, porque a gente precisa retomar esse crescimento. Estamos aí desde 2014 numa recessão grande, vamos crescer pouco esse ano e precisamos manter um nível de crescimento para gerar o pleno emprego, né? Reduzir essa taxa de desemprego que está altíssima, na casa de 12%.
Muito bem. A gente tem muito ministério para falar, mas não tem muito mais tempo para fazer isso. Tem algum outro que a gente esqueceu, Tiago? Alguma coisa relevante?
Só uma curiosidade, né, que foi falada aqui durante a semana, é que talvez o presidente Temer vá assumir a embaixada de Roma, né? Essa semana teve um burburinho muito grande em relação a isso. Poderia ser uma saída honrosa para ele e manter o foro privilegiado. Veremos se isso vai se concretizar até o final do ano. Mas se falou muito essa possibilidade, já que ele está ajudando muito o presidente eleito Bolsonaro no que se refere a números, a estatísticas, a dados do governo.
E esse foro privilegiado se torna necessário no caso dele?
No caso dele, se torna necessário porque ele, deixando a presidência, vai voltar lá para primeira instância e ele vai ser responsabilizado, né, por crimes de corrupção. Tudo isso vai ser deliberado pela justiça. Então, se ele virar embaixador em Roma, na Itália, ele mantém o foro privilegiado, porque essa imunidade... acaba valendo no Brasil e na Itália. Então, seria uma saída para ele. Mas isso é só especulação. Vamos ver se vai se tornar realidade nos próximos dias e nos próximos meses.
Isso não fere um pouco aí tudo que está se falando aí em termos do presidente, dessa busca realmente pela justiça, por ver aqueles que são... Não é que ele fez, mas aqui que possa ser julgado, né? Se foi citado, se foi falado, possa ser julgado, não tem isso?
Sem dúvida nenhuma, isso fere um pouco esses princípios que o presidente Bolsonaro quer implementar e, sem dúvida nenhuma, o presidente Temer é citado em vários depoimentos, né? Que é beneficiário de propina, né, de coisas ilícitas. Então ele vai ter que responder isso na justiça, né? Uhum. Por isso que teve esse burburinho, mas vamos ver se isso vai se tornar realmente algo efetivo.
A gente comenta, na segunda-feira a gente volta e então comenta esse assunto. Jorge?
Eu queria só deixar um convite a todos os nossos ouvintes. Opa, hoje vai festa. Acontecer na UniFBV, que fica certo. Ali no IPSEP, né? Uhum. Vai acontecer um evento que é Vamos Falar de Negócios.
Ah, legal.
Que é um evento, hoje é a abertura oficial do evento. Vão ser 4 empreendedores que vão falar, um da área de moda, um da área de design, um da área de hotelaria e um da área de gastronomia.
Bacana.
Vão estar falando sobre suas experiências de empreender, como as dificuldades que existem no empreender, vou ter a oportunidade de estar mediando lá essa conversa, esse talk show lá entre os quatro, e aí ficam todos desde já convidados.
Nossa,
19 horas no auditório da
UNIFBV
na Jean-Emile Favre,
né? IPCEP, UNIFBV,
entrada
Entrada franca, um encontro maravilhoso sobre negócios, o nome é...
Vamos falar de negócios?
Vamos falar de negócio. Nada melhor numa era como essa, a gente falar de negócio para fazer realmente o Brasil crescer. Você vai estar lá com ele, o nosso admirado e querido Jorge Arranja, mediando um encontro aí com gente da área de moda, design, gastronomia.
E hotelaria.
E hotelaria. Acho que esse é o grande futuro, a gente fazer essa grande convergência, falar de administração, de gestão em setores diferentes. Evento imperdível para você que pode hoje à noite, 19 horas, Jorge?
19 horas.
Na UNIFBV, mais uma vez lembrando... Jean-Emile Favre.
Jean-Emile Favre no IPCEP.
No IPCEP. Muito bem. Jorge, muito obrigado. Até segunda-feira. Até amanhã, na verdade, com a Educação Resolve. Tiago, até amanhã com o desdobramento do cenário político.
Até amanhã. Boa tarde, ouvintes. E até a próxima oportunidade.
Muito bem. Quero agradecer a você. Eu sou Flávio Félix. Agradeço a você a audiência do nosso programa UPE Negócios. Junto comigo está Zé Roberto Gamutanga, na Operação Técnica aqui da Rádio Web UPE. Um forte abraço e até amanhã.
A Rádio Web UPE apresentou UPE Negócios.